Rádio
Está no ar mais um episódio do FajoCast. Eu me chamo Anderson, sou seu host de sempre, e essa é mais uma página do meu diário fajuto. Um diário em formato de podcast, onde eu compartilho coisas da vida, produções que eu consumi, locais que eu estive e umas brisas aleatórias por aí. Então, hoje, dia 31 de março de 2023, eu completei 35 anos de idade ontem. E quando chega essa época, eu sempre gosto de gravar aqui alguma reflexão que eu esteja tendo durante essa época do ano. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição para vocês, mas eu vou comentar rapidinho sobre eles aqui. Então, no 7º episódio da 2ª temporada, eu falei sobre produções da cultura pop que me marcaram e eu compartilhei também algumas das minhas lembranças de infância e de adolescência com essas produções. Já no 6º episódio da 3ª temporada, eu ainda estava isolado por conta da Covid-19, né? Mas as coisas estavam dando alguns sinais de mudança, de que as coisas iam começar a melhorar. E eu também dei uma espiadinha no passado para falar rapidinho sobre um texto que eu escrevi há muitos anos atrás para o site Gay Nerd Brasil. E no ano passado, no 8º episódio da 4ª temporada, eu falei sobre alguns dos meus aprendizados vivendo aqui nos Estados Unidos, algumas reflexões sobre minha caminhada até chegar naquele momento, e eu até tenho tido algumas reflexões sobre o que eu tenho ensinado para as pessoas, que foi uma pergunta que eu deixei ali no final do episódio, mas eu acho que isso pode ficar para um próximo aniversário. Porque esse ano eu decidi falar sobre a minha saída do armário, né? E aí, quando eu fui fazer as contas, eu fiquei chocado, porque assim, já fazem 20 anos que eu vivo fora do armário. Mas antes de entrar nessas brisas que eu tava tendo, eu preciso só lembrar vocês de fazer aquelas coisinhas básicas. Comentem na pergunta que eu vou deixar aqui no Spotify, compartilhem o podcast, os episódios e avaliem se a plataforma que vocês usam tiver essa opção. E também me sigam nas redes sociais. Vocês me encontram em todas elas como @fajocast. E por último, mas não menos importante, o FajoCast faz parte da rede LGBT Podcasters, que é um coletivo formado por produtores de conteúdo LGBTQIA+. Então segue a gente lá nas nossas redes sociais também para conferir o que essa galera anda produzindo por aí. Vocês encontram a gente em todas elas como @LGBTPodcasters ou pela hashtag LGBTPodcasters. Então, feito, recados dados, agora bora pro episódio. Então, como eu disse antes, né, me caiu a ficha que esse ano completam 20 anos desde que eu saí do armário. Isso foi lá em 2003 ou 2004, quando eu tinha entre 15 e 16 anos, né? Então, primeiro eu contei pros meus melhores amigos, né? Inclusive foram momentos diferentes entre si, né? E que, mesmo tendo ficado um pouco tenso na época, olhando hoje em dia, eu acho que foi engraçado e foi leve, né? E aí, depois de contar pra eles, eu contei pra minha mãe, porque ela perguntou. E também foi um momento meio tenso no começo, mas não demorou muito pra eu começar a sair, pras matinês GLS, né? Como era conhecido naquela época e tal. E aí tudo começou a ficar bem entre a gente. Mas aí uma das lembranças que eu tenho dessa época lá, 20 anos atrás, é que eu sempre fui fascinado por tecnologia, principalmente pela internet, né? Tanto que no ensino médio eu até me tornei monitor da sala de informática da escola, né? E aí eu não precisava mais ficar gastando dinheiro para poder ir na lan house para poder acessar a internet. E aí, assim como muitas das pessoas que nasceram no final dos anos 80, né? Eu acessei muito Amigos UOL, Bate-Papo UOL, Orkut, MSN, Facebook e todas essas coisas que vieram meio que pré-internet que a gente conhece atualmente. E é interessante pensar também que eu peguei uma fase de transição na forma como a comunidade LGBTQIA+ se relaciona. Eu lembro que na época que eu ia nas matinês, né, existia meio que um código, entre aspas, onde, por exemplo, se você usasse uma pulseira no lado direito, você era ativo, ou se usasse no lado esquerdo, era passivo, ou vice-versa, eu não lembro muito bem. E aí, essa minha curiosidade para entender isso, né, me fez fazer pesquisas na internet. E aí foi aí que eu passei a ter mais contato com a cultura gay mais das antigas, né? Como a questão dos lenços que eles usavam nos bolsos das calças, das bermudas, o significado das cores dos lenços, o pajubá e por aí vai. E muito disso também estava muito, pelo que eu me lembro, relacionado ao cenário aqui dos Estados Unidos, mas eu acho que tinha algumas coisas assim no Brasil também, principalmente no pajubá. E aí eu tenho a sensação de que eu fiz parte, né, do fim dessa geração que se utilizava da sua própria forma de comunicar além da internet para poder ter sexo, afeto, para interagir e principalmente para sobreviver, né? E aí eu não tô fazendo julgamento de valor se antigamente, hoje em dia é melhor. Porque as coisas simplesmente evoluem. E aí eu lembrei, né, daquela frase, né, onde tem gay não tem paz, né, porque sempre rolam uns prints aí na internet de gays encontrando formas de encontrar dates em apps e sites que não são necessariamente feitos para isso, né. E aí eu fiquei pensando se isso não é um reflexo, né, das nossas formas de sobrevivência antiga. Só que por um lado, né, eu não julgo as pessoas que fazem isso, né, ficam usando apps tipo Uber, essas coisas, blá blá blá, para fazer esses encontros. Mas o problema é que tem muita coisa que eu já li que pode ser considerado como assédio, até mesmo como abuso, e isso também pode ser um reflexo de comportamentos antigos que a gente tinha, né? Com a diferença que antigamente eles não tinham a repercussão que a gente tem hoje em dia com a internet. E aí, durante esse tempo, né, e fazendo mais pesquisa sobre a comunidade LGBTQIA+, eu também passei a ter mais conhecimento sobre a vivência de pessoas trans e travestis, por exemplo, e a forma lastimável como elas foram e são mostradas nas estatísticas, né? E também foram incontáveis as vezes que eu já vi e ouvi pessoas trans e travestis sendo diminuídas, desvalorizadas, e tenho que falar para vocês que várias vezes eu fui conivente com isso, e também até hoje em dia, às vezes eu acabo sendo conivente com isso, mesmo de maneira direta, indireta, querendo ou não. Mas uma das coisas que me alegra é poder observar que cada vez mais pessoas trans e travesti têm mais visibilidade. A gente ainda está bem longe do ideal, mas eu fico feliz porque pelo menos agora existem mais possibilidades. Tem, por exemplo, a Mandy Candy, que eu acompanho desde da época que ela morava na China, que ela morou na Coreia do Sul também. Eu, inclusive, uma vez encontrei ela na Avenida Paulista, lá em São Paulo, um pouco antes de eu vir aqui para os Estados Unidos. Tem a Brianna Nasky, né, da época que ela era uma jovem garota trans, e eu acompanho como o conteúdo dela desde então, e acompanho o podcast Garotrans também, sempre que possível. Tem também o Stefan Costa, o Luca Najar, que eu também estou acompanhando. Mas enfim, eu fico feliz que mesmo ainda com muitas dificuldades, essas pessoas elas estão tendo os seus destaques. E é interessante perceber, né, que eu acho que esse é um momento histórico que a gente está passando. E eu espero que essas notícias boas sobre pessoas trans e travesti continuem a reverberar cada vez mais fora da internet. E aí, assim, né, cada vez mais pessoas vão ter possibilidades e objetivos de vida que, né, podem mudar os rumos da sociedade. Outra coisa interessante sobre essa minha vivência de 20 anos fora do armário foi ver a sigla crescendo, né? Como eu já disse, eu sou da época do GLS. E, por exemplo, para mim, um homem bissexual, por exemplo, era uma pessoa que estava em cima do muro. E aí, eu vi na internet, mais uma vez, que cada vez mais pessoas LGBTQIA+ aparecendo, né? Desde os pequenos e micro-influenciadores, como os maiores, e os seus números ficando cada vez mais gigantescos. E, por um lado, isso é uma questão que me entristece um pouco, nessa evolução das relações e interações, não só entre a comunidade LGBTQIA+, como na internet como um todo, que é a questão de números, essas coisas que eu já falei sobre isso várias vezes aqui, então eu não vou ficar me repetindo. Mas aí, ao longo dos anos, tiveram alguns produtores de conteúdo que eu fui acompanhando, né? Como, por exemplo, o canal das Bi, podcast lá do Bi, o Biscoito Podcast, e nos últimos anos eu tenho acompanhado bastante o Bisão Voador também. Eu vi também muitas mulheres lésbicas aparecendo, né? Levantando suas pautas. E eu passei a ter mais conhecimento sobre isso por conta de canais como Dedilhadas, do canal das Bi, do podcast Para-Choque de Monstro, o Podcastão. E atualmente o podcast que eu tenho mais escutado é o Sapa Justa. E tenho sentido falta de mais podcasts e mais conteúdos produzidos por mulheres lésbicas. E também teve, né, o levantamento de outras pessoas, das pautas de outras pessoas da sigla, como pessoas queer, intersexo, assexuais, não binárias e por aí vai. Que é um processo que ainda é muito recente, mas que eu tenho gostado de acompanhar. Mas enfim, muita coisa aconteceu durante esses 20 anos. Eu conheci muita gente, tanto na internet quanto fora dela, que fizeram eu ter mais conhecimento sobre a comunidade que a gente vive. E tem muita coisa que a gente precisa discutir ainda, né? Que a gente precisa ajustar. Mas durante esses 20 anos eu ainda consigo enxergar muito progresso dentro da nossa comunidade. E é muito legal acompanhar isso e fazer parte dessa história e ver toda essa evolução que vem acontecendo. Foi um insight que eu tive assim do nada, mas são 20 anos de história aí, né? Como eu comentei aí com vocês, acompanhando desde a época que a gente não tinha internet, né? Assim, com tanta facilidade, até os dias de hoje, onde a gente tem acesso à internet na palma da mão. Né? Antigamente a gente precisava usar, sei lá, o bate-papo UOL para ter interações pela internet, porque eu, por exemplo, não era uma pessoa muito boa com interações sociais cara a cara, mesmo antes dessa época da internet. Hoje em dia a gente já tem aplicativos, né, como Grindr, Hornet, essas coisas, que promovem essa interação, né, apesar das problemáticas que existem, né, por conta desses aplicativos e da forma como as pessoas interagem entre eles. E é interessante ver os reflexos, né, de como a nossa comunidade se comportava antigamente e como ela se comporta hoje em dia, infelizmente ainda sendo muito excludente, preconceituosa com mulheres lésbicas, pessoas bissexuais, pessoas trans e travestis, pessoas não binárias, assexuais e por aí vai. Mas enfim, isso faz parte, eu acho que cada vez mais a gente tem que continuar dialogando. A gente tem muitos produtores de conteúdo muito bom surgindo por aí. A gente tem muita gente LGBTQIA+, com destaque na mídia, ganhando cada vez mais espaço. A gente tem visto isso também se reverberar fora da internet, porque eu lembro que existia muita movimentação dentro da internet, e aos poucos isso está se espalhando para fora também. A gente tem o exemplo aí da Erika Hilton fazendo política, e diversas outras pessoas trans aí fazendo mudança na nossa sociedade. E eu acho isso muito importante. E era uma coisa que eu não imaginaria ver há muitos anos atrás, há 20 anos atrás. Eu acho que as nossas conversas e discussões eram outras. Uma coisa muito interessante é que agora a gente consegue ter mais acesso a essas discussões, né? Antigamente era um pouco mais difícil de você ter esse acesso se não fosse ali na comunicação do boca a boca, nas indicações do dia a dia. Não que essas movimentações não acontecessem ou não trouxessem mudanças reais, mas hoje em dia está mais facilitado. Infelizmente, acabam ocorrendo muitos ruídos aí, né, nessa comunicação, principalmente por conta das redes sociais, Twitter e tudo mais. Então é isso, gente. Essas são as minhas reflexões para esse episódio de aniversário. Bem curtinho aqui para vocês. Mas é isso. Não se esqueçam também que eu tenho uma playlist no Spotify com algumas músicas que eu tenho escutado atualmente. É uma playlist que eu ouço diariamente, praticamente o dia inteiro. Então, se vocês quiserem escutar, eu vou deixar o link aí na descrição do episódio para vocês. Beleza? Não se esqueçam, né, de me seguir nas redes sociais, @fajocast, curtir, compartilhar com a galera para ajudar esse produtor de conteúdo independente. E daí, eu vou pedir para que vocês me respondam aqui no Spotify qual que é a sua relação com o seu aniversário. Eu não comentei isso aqui no meu episódio, mas já tinha comentado isso em episódios anteriores, de temporadas anteriores. Mas só reforçar aqui que eu não tenho problema nenhum com o envelhecimento. Eu acho um processo interessante e eu gosto muito de observar como é que vai acontecendo esse processo. E inclusive reescutar episódios antigos é muito bom para reviver essas memórias e ver toda a evolução que eu tive no decorrer dos anos e como o meu pensamento e a minha forma de me expressar foram mudando aos longos dos anos. E eu tenho gostado cada vez mais dessa minha versão mais velha e mais madura. E mesmo no caos que eu tenho vivido ultimamente, né? Muitas coisas acontecendo em um curto período de tempo. Eu sei que quando eu olhar para trás, eu vou saber que foi uma fase, né? Que a gente passa e tem que passar e que a gente supera esses momentos. Beleza? Então é isso. Não se esqueçam, então, de responder aí no Spotify, se você estiver escutando pelo Spotify, qual a sua relação com seu aniversário. Então é isso, galera. Muito obrigado por escutarem até aqui. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.
Este episódio foi editado por De Rosa Edições, @HenriqueOliveiraDeRosa.